Abertura da sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão extraordinária de 8 de março de 2016 e convido a deputada Thelma Rufino para secretariar os trabalhos da mesa e que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia.
Item 1. Discussão e votação no segundo turno do projeto de lei número 851/2015, de autoria do deputado professor Reginaldo Veras, que altera a lei número 4.266, de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e das outras providências. Em tramitação conjunta com o projeto de lei número 946 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei de número 4.266 de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e das outras providências.
Em discussão, projeto de lei número 851/16, em tramitação em conjunto com o projeto de lei 946/16, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 deputados.
Questão de ordem.
Pois não, deputado Chico.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que dispense o interstício, dê como lido e aprovado a redação final para que possa imediatamente a sanção do governador.
Acato e dou como lido e aprovado a redação final. Deixa eu só aproveitar esse momento que eu estou presidindo e fazer um agradecimento, né, aos presidentes das comissões, que no momento em que nós pedimos que viesse a fazer o relatório em plenário, se colocaram à disposição. Agradecer a todos os líderes de blocos que também se sensibilizaram com esta causa e decidimos hoje no Colégio de Líderes a votar esse projeto, que sem dúvida alguma será de grande importância para os professores temporários. E agradecer a todos os deputados, porque realmente a cada dia mais a gente vê que os senhores deputados, né, têm lutado realmente por um interesse público. Então, muito obrigado a todos os deputados. Pois não, deputada Thelma Rufino?
Cadê o Marcelinho?
Há expediente sobre a mesa e peço à secretária que possa fazer a leitura.
Moção de 2016 do deputado Cláudio Abrantes, rede, e deputado Elton Luiz, PMDB. Manifesto voto de reconhecimento e louvor a cada uma das pessoas envolvidas na campanha da Fraternidade Econômica de 2016. Casa comum, nossa responsabilidade. Prestando relevante serviço à sociedade. É o que há.
Acabou? Obrigado, deputada.
Presidente Júlio.
Pois não, deputado Raimundo Ribeiro.
Venho aqui com essa questão de ordem apenas para fazer um apelo ao governo, aproveitando que nós temos aqui pessoas, né, do Poder Executivo, que possam levar uma preocupação, né, que todos nós temos, né, e que, evidentemente, que uma ação preventiva poderá fazer com que essa preocupação não se materialize. Né. Como todos sabem, nós teremos uma aula, né, um banho de cidadania no próximo domingo, dia 13, quando todas as pessoas de bem desse país sairão das suas casas para irem às praças pedir o fim da corrupção. E a gente percebe que alguns incautos, talvez inflamados, né, por falsos líderes, aqueles de pés de barros, né, têm tentado, de alguma forma, né, melar essas manifestações. E até usando táticas antigas de guerrilha, como intimidação, essa baboseira toda que estão acostumados a fazer. E aí o nosso apelo é no sentido de que o governo do Distrito Federal disponibilize todas as forças que nós temos aí, incluindo Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, para dar segurança, enfim, para prestar a sua obrigação, para cumprir com o seu dever de prestar a segurança necessária aos verdadeiros militantes não aos meliantes, não àqueles que querem confundir, que querem bagunçar, que querem frustrar o sentimento da população, mas àqueles que efetivamente querem demonstrar que não concordam que a corrupção continue sendo a ferramenta principal da condução dos destinos desse país. E eu não poderia aqui também, na condição de advogado, me furtar de prestar um pequeno esclarecimento. Eu ouvi e li muita gente falando sobre um instituto relativamente novo que nós temos no direito, chamado condução coercitiva. Por que que isso veio à tona? Porque depois de 116 conduções coercitivas só na Lava Jato, foi expedida uma condução coercitiva, se necessária, para o ex-presidente Lula. Isso causou indignação em algumas pessoas, até mesmo no ministro Supremo. Eu confesso a vocês que fiquei embasbacado, porque a condução coercitiva, ela é prevista no nosso ordenamento jurídico pátrio. Ela é o mecanismo de que dispõe o Poder Judiciário para conduzir os recalcitrantes, aqueles que não querem colaborar. E no caso efetivo, é notório, o que é notório independe de prova, é notório que o ex-presidente Lula estava se furtando de prestar os esclarecimentos, inclusive de uma forma muito debochada. E aí, o que que aconteceu? Foi expedido, sim, um mandado de condução coercitiva e ele... Foi apresentado a ele esse mandado. E tanto é verdade que ele se recusou no primeiro momento. Ele só se prontificou a acompanhar depois de consultar o seu advogado e saber que existia um mandado de condução coercitiva. Então nós não poderíamos deixar de esclarecer que realmente esse mandado de condução coercitiva está previsto no nosso ordenamento jurídico. E quem está tentando discuti-lo quer, na verdade, fugir da discussão principal, do foco. E o foco é: o ex-presidente Lula está sendo acusado de ter chefiado uma quadrilha que rouba os cofres públicos. É essa a discussão. A discussão não é se a condução coercitiva está prevista ou não está prevista. A discussão é: o ex-presidente Lula chefia mesmo essa quadrilha que está assaltando os cofres públicos, inclusive a Petrobras, porque o produto do roubo já foi encontrado. Estava faltando saber que alguns ladrões também. Faltava saber, deputado Lira, que preside a sessão neste momento, faltava saber exatamente quem era o chefe. E o Ministério Público Federal tem severas suspeitas de que esse chefe é o ex-presidente Lula. Muito obrigado. Ao deputado Cláudio Abrantes.
É questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra o deputado Cláudio Abrantes.
Posso fazer da tribuna?
Pode. Pode sim. Você já acabou?
Senhor presidente, agradeço a gentileza, a generosidade de permitir essa questão de ordem. Nós estamos no final da nossa sessão, mas eu obtive uma notícia que eu não poderia deixar de trazer aos colegas, porque esta casa teve uma participação muito importante dentro desse processo. Hoje foi divulgado pela Secretaria de Educação o edital da criação da Escola Superior do Magistério. Isso é fruto do trabalho da Fundação Universidade Aberta de Brasília. A mesma fundação que na semana retrasada, deputado Israel, houve um debate muito grande aqui, inclusive chegamos a oferecer um PDL sustando os efeitos de um grupo de trabalho para discutir a educação pública superior, porque entendíamos, deputado Lira, que quem deveria fazer esse trabalho era a FUNAB. O governo ouviu esta casa, o governador do Distrito Federal ouviu, mesmo que diante de um embate, mas ele ouviu e sustou os efeitos desse grupo de trabalho, e hoje é lançado o edital da Escola Superior de Magistério, promovido pela FUNAB. Então, isso mostra somente que esta casa também presta um auxílio ao governo, até na crítica. Quando criticamos o projeto do, perdão, o decreto de criação de um GT, foi porque entendimos que o melhor caminho, e diversas vezes eu dizia isso, que era possível fazer um vestibular num curto espaço de tempo, e está aí a notícia, que eu quero dividir com, embora a sessão já esteja esvaziada, mas gostaria que constasse nos registros da casa e também na parte de comunicação, mas está aí este trabalho, né, feito com muitas dificuldades, mas temos, sim, hoje, o embrião da Universidade Pública do Distrito Federal com a implantação da Escola Superior de Magistério. Então, é a saudação, as congratulações ao governo do Distrito Federal, ao secretário Júlio, ao diretor executivo da FUNAB, Dr. Murá, e a esta casa, que não se furtou de fazer o enfrentamento quando necessário e também de apoiar quando a iniciativa é positiva para a sociedade. Então, hoje é um dia feliz, porque já podemos sonhar com o Distrito Federal com mais vagas de ensino público, em especial, já de início, na área de magistério de educação. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pela gentileza, pela generosidade em conceder essa questão de ordem.
Ok. Deputado Cláudio Abrantes. Não tendo mais coro, dou por encerrada esta sessão extraordinária da Câmara Legislativa. Obrigado.